muitos judeus nunca pensaram que iam se sentir assim, mas a sensação agora é de medo, bastante medo. O antissemitismo passa a ser uma realidade. Na França, uma mulher foi esfaqueada dentro do próprio apartamento e uma suástica foi pichada na porta. Mas dá para dar exemplos mais próximos. No Rio de Janeiro, um muro em frente a uma sinagoga foi pichado com os dizeres Palestina Livre. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel.
E eu sou Amanda Hatzira, pesquiso temas ligados à cultura judaica, sociedade israelense e psicanálise. E é isso, gente. O que a gente tem visto, enquanto esses casos vão se espalhando, é muita gente responsabilizando o Israel e o sionismo pelo antissemitismo. É a violência em cima da violência. Um absurdo. E hoje, para conversar com a gente sobre esse tema, a gente convidou o Gabriel Carvalho, que é cientista social, pesquisador do antissemitismo moderno, além de ser host e editor do Ontocast. Além disso, antes de começar nossa conversa aqui, a partir de quinta-feira, dia 9 de novembro, vai estar disponível o Guia contra o Antissemitismo, muito importante, produzido pelo IBI, disponível para todo o público no nosso site. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigada por ter aceitado conversar com a gente.
Eu que agradeço pelo convite e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez.
E lembrando que o Gabriel é um dos colaboradores, né, do Guia contra o Antissemitismo, entrou aí com a gente também nesse projeto, então também tem tudo a ver ele estar aqui às vésperas desse lançamento.
Bom, Gabriel, é uma questão que tem aparecido muito nas redes sociais, né, que é um dos lugares aí que tem aflorado o antissemitismo a rodo, né, a gente vê que, inclusive, mensagens de apoio a Hitler, mensagens como Hitler estava certo aí, foi compartilhada milhares de vezes aí, desde que aconteceu, né, esse massacre do dia 7 de outubro. E, bom, para falar aqui sobre isso, né, do uso da palavra do antissemitismo, para falar do ódio aos judeus, queria que você começasse comentando por que os palestinos também são semitas, né? Isso também é uma coisa que tem aparecido bastante. Que gente falando que o antissemitismo não estaria relacionado só a preconceito contra judeus, porque também os palestinos seriam semitas. Então, eu queria que você começasse comentando isso e explicasse para a gente um pouco aí, para quem está ouvindo também.
A questão de os palestinos também serem semitas vem de uma discussão que leva essa questão do termo antissemitismo para uma interpretação meramente, como eu posso dizer, de sentido da palavra esvaziado do seu conteúdo histórico, né? Colocando apenas uma discussão de etimologia. Sim, o povo palestino também é semita numa acepção meramente etimológica da palavra semita, porque semita ele diz respeito apenas ao tronco linguístico semítico, né, que coloca aí uma série de povos do Oriente Médio e aí indicando como parte de um mesmo tronco linguístico, né, o hebraico, o árabe, entre outros idiomas surgidos no Oriente Médio. Mas o termo antissemita ele tem outra origem, né? Se trata de um termo surgido na Europa de meados para o final do século XIX, e foi cunhado, né, ele foi utilizado pela primeira vez por um escritor e jornalista alemão racista, que tentou cunhar um termo que desse um sentido, entre aspas, científico para o ódio aos judeus, que anteriormente era um termo utilizado em alemão, que é o Judenhass, né? Só que o Judenhass não seria um termo científico. Falando aqui científico no sentido do século XIX, né, vamos lembrar que a gente está falando de um período em que você tinha, né, o racismo e a eugenia como sendo, né, formas, entre aspas, científicas. Né? É claro que hoje a gente trata essas questões como a eugenia e como a, entre aspas, ciência racial, como sendo, na verdade, pseudociências racistas. Mas quando a gente fala que o termo antissemitismo ele se aplica especificamente ao ódio aos judeus, é porque a gente tem que acompanhar o sentido histórico das palavras.
E dentro do sentido isso tem sido muito, né, usado, né, nas redes sociais, esse terreno fértil para todo tipo de bobagem, para descredibilizar o antissemitismo e essa pauta que, enfim, Primo Levi diz que o antissemitismo é um problema dos não-judeus, mas quem morre são os judeus, né, por causa do antissemitismo. Exato. Então, e Gabriel, como você explicaria, né, esse aumento do antissemitismo com essa guerra entre Israel e Hamas? E já aproveitando, né, o gancho, qual que é a problemática de se culpar Israel e o sionismo pelo antissemitismo?
Então, claro que as formas de antissemitismo que estão sendo propagadas nesse momento da guerra, eles já precedem esse momento de guerra entre o Estado de Israel e o Hamas, e esse momento de violência do Estado de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza. Até porque, como a gente sempre precisa salientar, né, o antissemitismo ele já vem de muito antes da criação do Estado de Israel. Então, não dá para utilizar os atos do governo de Israel como justificativa para o antissemitismo, né? Mas, de certa forma, as pessoas pessoas antissemitas estão enxergando nesse momento de guerra, nesse momento de conflito, uma desculpa, um trampolim para despejarem ataques antissemitas, né? Isso é uma questão problemática porque as pessoas, quando a gente fala que isso está trazendo uma onda de antissemitismo, não é porque as pessoas estão criticando os atos do governo de Israel nesse conflito. A verdade, quando a gente fala do antissemitismo, é porque as pessoas estão atacando judeus na diáspora, como já foi falado na introdução do programa, como uma forma de retaliação, se a gente for confiar na honestidade dessas pessoas, né? Como uma forma de retaliação pelos atos do governo de Israel. Mas, se esses ataques eles precedem muito esse conflito, eles precedem muito a existência do Estado de Israel, a gente tem que deixar esclarecido que isso não é uma justificativa para esses ataques. É verdade, até porque judeus na diáspora, judeus que nem sequer têm cidadania israelense, né, estão sendo atacados, inclusive mortos, com a justificativa de que isso seria uma resposta à violência do Estado de Israel contra os palestinos. E isso não é equivocado só porque essas pessoas não têm responsabilidade pelo que o Estado de Israel faz na sua política de ocupação do território palestino. Na verdade, isso também reflete uma forma muito insidiosa de antissemitismo que é prevalente há muito tempo na história da humanidade, na história da diáspora judaica, que é a ideia de que existe uma espécie de dupla lealdade dos judeus, que é um velho clichê antissemita, né? Que diz que os judeus têm, sobretudo, uma lealdade entre si e hoje, com a existência do Estado de Israel, uma lealdade ao Estado de Israel acima de uma lealdade, seja lealdade ao seu próprio país de nascimento, já que estamos falando dos judeus na diáspora, seja de lealdade aos movimentos que eles fazem parte, já que a gente também está vendo essas formas de antissemitismo supostamente motivadas pela violência do Estado de Israel como sendo formas de questionar ou cobrar certas atitudes por parte de, por exemplo, judeus de esquerda, judeus progressistas, por parte desses movimentos progressistas, movimentos de esquerda, né, que estão questionando a lealdade dos judeus ao progressismo, à esquerda, porque essas pessoas estão se solidarizando, não é, com as vítimas judias também desse conflito. Afinal, né, que se iniciou justamente com esse grande pogrom que aconteceu no dia 7 de outubro, né? A gente tá falando, afinal, de um conflito que está se arrastando aí por mais de um mês.
O que mais me pega, eu acho, nessa situação que você está descrevendo sobre os judeus de esquerda, os sionistas de esquerda, enfim, essa tentativa constante de apagamento de uma identidade. Ah, não, porque essas pessoas que estão praticando... Porque para mim é um antissemitismo muito claro, vem muito da esquerda, né? Elas querem dizer o que a gente pode ou não pode ser. Então elas querem olhar para a gente e falar, você não pode ser sionista e ser de esquerda. Como assim, sabe? Por que que essas pessoas se sentem tão no direito de dizer o que um judeu pode ou não pode ser? Eu acho que é muito louco como essas pessoas não entendem isso como um antissemitismo, sabe? Mas acho que vem daí, enfim, a minha grande frustração de forma pessoal.
É, e isso. As discussões da internet são tão, claro, sempre superficiais, e aí viram super trunfo, assim, porque você vai, né, você chega e fala, olha, você pode se solidarizar com a causa palestina e ainda assim ser solidário às vítimas do terrorismo, você não precisa apoiar o Hamas para apoiar a causa palestina, e sempre aparece um para falar, ah, mas então não pode criticar Israel, que aí tá, é semita, e, tipo, não é isso, sabe? E você queria comentar alguma coisa sobre isso, Gabriel? Eu vi que você ia falar.
É, eu ia comentar que sobre essa questão. Assim, em primeiro lugar, pelo que tu falou, né, Amanda? Aparentemente, para usar o termo que a Anitta usou, né, rola esse gaslighting, principalmente dentro da esquerda, porque todo mundo pode definir o que é antissemitismo, menos os judeus, que são justamente as vítimas diretas do antissemitismo. Mas rolou muito também, inclusive eu presenciei isso pessoalmente, assim, né? Rolou muito uma coisa de as pessoas dizerem que não é o momento de falar sobre as vítimas judias, porque o que está acontecendo na Palestina é mais importante, é mais grave, então isso aqui não tem relevância. Como se fosse eles quem tivessem que definir o que é que tem ou não relevância para a gente. Sobre essa questão do antisionismo, né, tem uma outra coisa, né, porque assim... Bom, eu preciso falar primeiro que, assim, eu não sou sionista, né? Eu sou comunista. Claro que existem comunistas sionistas, né? É bom lembrar que uma das maiores organizações internacionais comunistas que existiram, por exemplo, na história do movimento socialista foi o Poalesion, que foi, né, que significa justamente Trabalhadores de Sião, né? Eram justamente de judeus sionistas marxistas de vários países, mas a sede era na Polônia, né? Enfim. Mas era de judeus do leste europeu e da Estados Unidos, alguns países da Europa Central. Inclusive o Ben Gurion fez parte do Poalesion, viu? Mas assim, as pessoas ficam questionando essa legitimidade sempre, né? Das intenções, da fidelidade, da honestidade e do comprometimento de pessoas judias dentro da esquerda. Justamente por causa dessa questão de que você não pode falar agora sobre o antissemitismo, porque o que importa agora é falar sobre as vítimas palestinas. Então, se você está falando dos casos de antissemitismo que estão ocorrendo, do aumento do antissemitismo dentro desse contexto, então é porque você está querendo desviar o foco, porque isso inclusive está ligado a um clichê antissemita, que é sempre de ver o judeu como esse ser traiçoeiro, com segundas intenções, que está sempre tentando manipular tudo que ele, inclusive esses clichês eram mobilizados, né, na propaganda soviética contra Israel. Depois que Israel rompeu com a União Soviética, né? Porque vale lembrar que o primeiro país a reconhecer Israel foi a União Soviética, e quem armou os judeus na guerra de 47-48 foi a Tchecoslováquia via União Soviética. A Tchecoslováquia, que era socialista na época.
Da história que a galera que sofre um apagamento forte nessa origem. Exato. Socialista,
convenientemente.
Né, de Israel. Convenientemente, exatamente.
Inclusive, vale, né, dizer que essas pessoas, tipo, a maioria das pessoas que foi morta, os sequestrados, etc., são pessoas que viviam em kibbutzim, né, no que é mal e porcamente traduzido como sociedades agrícolas. comunidades agrícolas, que, enfim, não é exatamente isso, mas que vem dessa base, né? Então, pacifistas que foram para Israel no começo do Estado com fundar esses kibbutzim com ideologias socialistas, comunistas, essas são as pessoas assassinadas, essas são as pessoas que estão sequestradas em Gaza.
Exatamente, é sempre bom lembrar que os alvos do Hamas não foram alvos militares estratégicos, não foram os colonos da faixa de Gaza, foi quem? Foram judeus que viviam em kibbutzim, que são pessoas que, em grande medida, não estão relacionadas a esse movimento de ocupação dos territórios palestinos, muito pelo contrário, geralmente são pessoas com posicionamentos mais à esquerda, com posicionamentos, no mínimo, mais voltados para o que a gente chamaria de progressistas, né? É porque, na verdade, o espectro político dentro de Israel é um pouco mais complexo do que o que a esquerda gostaria de admitir. Isso é outra coisa muito importante para a gente compreender a natureza desse antissemitismo prevalente dentro da esquerda, é essa necessidade, principalmente a partir do momento em que você tem um refluxo do movimento socialista, em especial depois ali da queda da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, que é o de abraçar movimentos que se chama de contra-hegemônicos, que as pessoas gostam de chamar de anti-imperialistas, mas que, se a gente for olhar de um ponto de vista estritamente de esquerda socialista, do meu ponto de vista, de movimentos revolucionários, emancipatórios, não tem nada. De uma esquerda que tá apoiando aí, por exemplo, posicionamentos do Irã, da Rússia, da Síria, né, que a rigor não tem nada de esquerda, não tem nada de socialista, nem nada desse tipo, né? Mas que, por falta de perspectiva, por falta de referência, acaba abraçando organizações reacionárias como o Hamas, o que não faz o menor sentido, sabe, Amanda e Anitta? Porque não é como se você não tivesse organizações de esquerda na Palestina, entende? Não é como se não tivesse uma FPLP, por exemplo, né? Não tivessem outras referências, mas como a gente viu, como vocês provavelmente devem ter visto melhor do que eu, porque vocês estão aí em São Paulo, né? Mas teve essa marcha pelo cessar-fogo em São
Paulo.
No dia
4, tinha gente com bandeira do Hamas, gritando, agora é a hora do Hamas.
Agora,
né?
É a hora do Hamas, exatamente. Pessoal. E vamos assim, vamos dar nome aos bois, era a galera do PCO. Só que, tipo assim, dizer que era só o pessoal do PCO que estava fazendo isso não é uma defesa, porque eles fizeram isso e ninguém expulsou eles, ninguém criticou, ninguém barrou essas falas deles.
Cara, é a mesma coisa do jornalzinho do PCO, que estava sendo distribuído na frente da PUC, São Paulo, também com uma caricatura antissemita, tipo... Antissemita.
Clássica.
Clássico, assim, manual.
J. Camilo, né?
Antissemitismo
de 32,
manual.
Alemanha de 32,
Exato. Nível... E, tipo, a PUC não tem nenhuma responsabilidade pelo jornal em si. Mas será que a PUC não deveria agir para impedir que isso seja distribuído para os alunos da universidade, na porta da universidade? A resposta é sim, deveria. Sim. Porque isso, quem não combate é conivente. E é isso, quando você pega e vê o padre Júlio Lancelotti, que é uma pessoa que eu pessoalmente sempre admirei, discursando, e logo atrás dele tem um cartaz enorme com uma estrela de Davi misturada com uma suástica, pô, ninguém fez nada, tá logo atrás dele, não é uma parada que tá isolada, sabe? As pessoas estão sendo coniventes com isso. Desculpa, eu fico exaltada mesmo, mas eu acho que é para deixar todo mundo exaltado, com medo. E aí a gente não quer seguir para o caminho errado de dizer que qualquer crítica a Israel é antissemitismo. Então, queria entrar um pouco nesse assunto, né, Gabriel? Até porque o IBI, enquanto ninguém estava falando do que estava acontecendo na Palestina, quem estava denunciando os pogroms que colonos fizeram na Cisjordânia era o IBI. Quem estava falando sobre os problemas de Israel era a gente. Em vários episódios, até tinha que falar, né, Amanda, nas nossas reuniões de pauta.
Sim.
Gente, a gente precisa parar um pouco de falar de Israel, que toda semana a gente quer falar sobre isso, porque não estava faltando assunto. Mas o mundo não estava se importando. Só abriu os olhos agora, lógico que a situação é mais extrema, mas é um fato, né? Mas aí, Gabriel, em que medida a gente consegue diferenciar diferenciar o antissemitismo da crítica a Israel. Como que a crítica... Você pode criticar Israel sem ser antissemita. E aí uma pergunta que é um pouco mais complexa, mas que talvez seja o momento da gente ir para essa complexidade. Hoje, nesse momento, dá para você diferenciar o que é antisionismo e o que é antissemitismo?
Sobre a primeira pergunta, né? Se você pode criticar o Estado de Israel sem ser antissemita, claro. Inclusive, ontem mesmo eu estava fazendo isso, respondendo algumas pessoas que estavam contemporizando com ações criminosas, não é? Do Estado de Israel na faixa de Gaza, dizendo que, não, porque a ocupação se justifica por causa do terrorismo do Hamas e tal. E aí eu tinha que responder, olha, essa ocupação é muito mais antiga do que o Hamas, né? Essa justificativa é falaciosa, porque ela não tem se demonstrado como uma forma... Não tem se demonstrado como uma forma eficaz de combater nem o terrorismo, essa palavra que muitas vezes é esvaziada de sentido por governos reacionários, e eu acho que nós aqui todos concordamos que esse governo de Israel é extremamente reacionário, e assim, mas não está servindo nem para combater esse terrorismo, que assim, a meu ver, sinceramente, Anitta e Amanda, eu penso que esse governo, eles têm quase uma relação de simbiose com esse terrorismo do Hamas, mas também não está servindo para proteger os próprios judeus, não é? Porque, como a gente falou agora há pouco, as vítimas do pogrom no 7 de outubro não foram nem sequer pessoas que estavam na faixa de Gaza, eram pessoas que estavam em kibbutzim, pessoas que não tinham nada a ver com aquela situação. Então, são judeus que não estão participando da ocupação do território palestino, que estão sendo vitimados, e o governo não está fazendo nada em relação a isso. Afinal, se tivesse sendo feito, isso não teria acontecido. Então, quer dizer, nem do ponto de vista de defesa do que o Estado de Israel tá praticando enquanto suposta política antiterrorista, está correto essa estratégia. Mas... num ponto de vista mais amplo, num ponto de vista de esquerda, num ponto de vista progressista, humanitário, como queiram chamar, né? Mais difícil ainda de você contemporizar com isso. É possível fazer essa crítica se você lembrar que os judeus não são o governo de Israel. É sempre bom lembrar que um dos maiores clichês do antissemitismo, que são mais refletidos dentro do pensamento da esquerda, é essa equalização entre o Estado de Israel e os judeus. Afinal, esses ataques que a gente está vendo aos judeus na diáspora, eles estão especialmente demonstrando uma visão dentro de um pensamento, e eu estou sempre frisando isso, da esquerda, da esquerda, da esquerda, embora isso tenha uma gramática em comum com o antissemitismo de direita, mas frisando aqui, porque quem está engajado na causa palestina é a esquerda. Vamos ser diretos aqui.
Nesse momento, a direita está mais preocupada em ser islamofóbica, no caso.
Exatamente. Isso, inclusive, foi uma coisa que eu comentei recentemente num episódio do Ontocast, né, que... em especial, o que a gente está vendo é as pessoas utilizando esse conflito para despejar ódio por procuração contra pessoas que não têm nada a ver com esse conflito, seja contra judeus na diáspora, seja contra pessoas muçulmanas em vários países que estão sendo atacadas, seja os judeus sendo atacados pelas ações do governo de Israel ou as pessoas muçulmanas sendo atacadas pelas ações terroristas do Hamas. Então, do mesmo jeito que você pode criticar o Hamas sem ser islamofóbico, não colocando as pessoas islâmicas como alvo, não colocando as pessoas muçulmanas como alvo, você pode criticar o Estado de Israel se você não equalizar as pessoas judias, independente delas serem sionistas ou não, e o Estado de Israel, porque mesmo pessoas sionistas estão se manifestando contra as ações do Estado de Israel. Vamos lembrar que antes desses ataques, Israel estava há meses tendo manifestações, não é? Constantes contra o governo. E aí, claro, as pessoas dizem que eles vão dizer, mas era só sobre a questão do judiciário. Não era, gente. Não era só sobre a questão do judiciário. Acompanhe aqui a cobertura que o pessoal do IB está fazendo, vocês vão saber que a pauta era muito mais do que isso. É tanto que, enfim, o próprio governo, as próprias forças de defesa do Estado de Israel estavam sendo extremamente violentas com os manifestantes judeus ali. Não é?
Com
Então,
os
assim,
colonos, né? Com os
como?
próprios colonos.
Sim.
Tinha uma questão dos colonos na Cisjordânia, porque acho que até tem gente que deve estar ouvindo isso, que não sabe nem exatamente a diferença entre Cisjordânia e Gaza, né? Mas
Sim.
tinham confrontos diários. Além dessas manifestações que as forças de segurança eram violentas com os manifestantes, tinham os colonos sendo violentos contra o exército de Israel, que estava
Sim.
protegendo os palestinos. Isso também acontecia. De tão
Sim.
complexo que é, né, esse
É,
cenário.
são é uma coisa que eu estou falando, inclusive, por isso que é muito importante a gente remeter ao episódio com o professor Michel German sobre esse sionismo de extrema-direita dos colonos, não é? Porque as pessoas não sabem, mas os próprios colonos entram em confronto com as forças de defesa de Israel, né? Independente se você acha ou não que eles estão ali para manter a segurança dos palestinos, a real é que esse projeto de colonização do território palestino, desses colonos de extrema-direita, ele está para além assim da própria responsabilidade do exército de Israel, porque eles estão entrando em confronto com o próprio exército
Sim, não
de
são agentes
Israel.
diretos ali do
Sim,
Estado, do
sim.
Exército, né? Então, enfim,
São pessoas
complexo
que,
mesmo.
exatamente, são pessoas que são criminosas, inclusive do ponto de vista até de quem está defendendo a ocupação. Mas.
Não, mas só sobre isso que você está falando, porque eu acho que vai muito por aí, né? Entender essa complexidade, conseguir apoiar a causa palestina sem ser antissemita, né? Eu acho que quando você entende essa complexidade, você é muito menos provável que você caia no antissemitismo, né? Queria
Sim.
que você comentasse um pouco sobre isso, né?
É,
Qual o
que eu.
caminho para apoiar a causa palestina sem ir para Paulista levantar a bandeira do Hamas, por exemplo?
Sim.
Qual é o caminho possível?
É, eu acho que isso casa com a pergunta mais complexa que a Anitta fez sobre essa distinção entre antisionismo e antissemitismo, né? É que é sempre bom lembrar, e eu falo isso muito como pessoa comunista, que o caminho para uma emancipação humana que leve em conta todos os povos, todas as minorias étnicas oprimidas e perseguidas no mundo, e aí estão tantos palestinos, os judeus, entre vários outros povos, não é? É sempre, acima de tudo, uma visão de solidariedade internacional. O bom e velho internacionalismo. E aí, é claro que a parcela reacionária desse movimento supostamente para a Palestina vai dizer que internacionalismo é um complô dos judeus. Mas isso aí é outra história, né? Mas por que que eu falo que é tão importante essa questão do internacionalismo? É de lembrar que a sua crítica ao Estado de Israel não pode ser uma crítica ao povo judeu como um todo. Não é? Afinal, se você está sendo internacionalista, a sua solidariedade tem que ser com todos os povos, colocando na linguagem mais ortodoxa aí, que eu não gosto, mas colocando na linguagem mais ortodoxa da esquerda, se a sua solidariedade com toda a classe trabalhadora tem que ser com toda a classe trabalhadora de todos os países, não só de alguns países, né? Sua solidariedade com os povos, com as minorias oprimidas e perseguidas, tem que ser com todas essas minorias, não é só com as que tá dentro da sua cartilha ideológica. Então, assim, a partir do momento em que você abandona esse princípio de internacionalismo e passa a ver certos povos, certas nacionalidades como sendo essencialmente inimigas da sua causa, você não está tendo uma forma de, vamos dizer, vamos admitir aqui, você pode ter uma forma de antisionismo que não é antissemita, mas a partir do momento em que você deixa de ter como alvo o projeto sionista e passa a ter como alvo o direito de autodeterminação nacional judaica, vamos dizer assim, que você vislumbre, ok, os judeus têm que desocupar o território para os palestinos, mas eu acho que eles podem ter autodeterminação nacional em outros territórios. Tá? Isso não é uma posição antissemita. Agora, a partir do momento que você começa a dizer que judeu é um povo artificial, começa a questionar a indigeneidade, dizer que os judeus não têm origem no Oriente Médio porque os judeus foram etnia inventada na Europa, porque os judeus, na verdade, são Khazares que foram convertidos ao judaísmo, né? E por isso, então, eles não têm nenhuma relação com o Oriente Médio, por isso não têm direito a um território onde hoje é Israel, né? Você já está adentrando numa espécie de antissemitismo. É uma coisa que eu estou batendo muito na tecla. Gente, as ações do Estado de Israel já são motivo suficiente para você se solidarizar com os palestinos. Você não precisa entrar em teoria conspiratória. Entende?
Mas tem um
Essas teorias.
ponto que aí eu me sinto na obrigação, com os meus próprios sentimentos de levantar, que eu acho que também tem um fator antissemita em tantas pessoas terem se calado quando aconteceu o dia 7 e a partir do dia 8 estarem muito dispostas à mobilização, sabe? Tipo, os judeus não são dignos da nossa empatia. Eu tenho esse sentimento, não sei se
É, porque na
vocês
verdade
sentem
a
a mesma coisa.
resposta, né, Anitta? É porque na verdade a resposta das pessoas ao dia 7, e claro, assim, pode ser uma impressão minha, porque eu tô naquela bolha desgraçada que é o Twitter, e no Twitter as coisas sempre são mais extremadas, mas a gente tem que sempre lembrar que, assim, mesmo que lá seja uma câmara de eco de posições mais extremadas, mas em última instância, são pessoas que estão escrevendo aquilo ali. Então não é tipo, fora do Twitter, não é assim. Olha, meio que é, porque tipo, quem tá ali no Twitter são pessoas reais atrás de um teclado escrevendo aquelas coisas, né? Pode ser que não seja prevalente fora da internet, mas existe, sabe? Mas pela resposta que eu vi na internet, na verdade, quando aconteceu os ataques no dia 7, a resposta das pessoas foi de dizer, bem feito, né? Quem manda vocês criarem um Estado no território palestino,
Etno
então vocês
Estado.
merecem. O etno Estado, como
Ai,
se
que
tivesse
ódio.
algum Estado que não fosse etno, né? E dizer, tipo, é um Estado inventado. É, amigo, como todos os Estados, porque nenhum Estado brotou de uma árvore,
Mas
né?
aí também tem um fator antissemita, né, Gabriel? De tipo,
Sim.
todos os povos têm direito à autodeterminação, com exceção de um. Que curioso, né?
E assim, e com exceção por causa de. Aí enfileiram uma série de clichês antissemitas. Ah, que é um povo que não existe, inventado, traiçoeiro e blá, 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 blá. Enfim, tem como você ser antisionista sem ser antissemita? Em tese, teria. Só que na prática eu ainda tô por ver, sabe? Porque assim, por mais que eu não seja sionista, tá difícil de ver uma pessoa defender uma posição anti-sionista, que é diferente de não sionista, mas de defender uma posição anti-sionista sem estar se valendo, sem estar articulando formas variadas de antissemitismo, que vai desde dessas mais sutis de dizer que, não, que na verdade são europeus que deveriam ter tido uma reparação dentro da própria Europa e não sei o quê. É como se os efeitos do Holocausto tivessem se refletido só na Europa. Nem parece que durante o nazismo não tivesse tido ataques contra judeus fora da Europa. Mas, enfim. Olha, sinceramente, eu acho muito difícil. Em tese, é possível, mas na prática tá complicado, sabe?
Muita gente dos dois lados, né, defendendo, seja defendendo Israel ou criticando, evocam o Holocausto. Então, eu queria que você comentasse um pouco, né, do que você acha sobre essas alusões.
Essas alusões, sem dúvida, têm uma grande dose de banalização, né? Porque o que eu mais acho interessante é que as pessoas, vamos dizer assim, do lado pró-Israel, as pessoas que mais banalizam o Holocausto são pessoas que não estão interessadas no fim do conflito. Seja da direita, da extrema direita, para falar a verdade, essa extrema direita não judia, mas que se identifica como sionista. E aí a gente poderia entrar em toda uma discussão, numa problemática sobre isso, mas de fazer essa banalização, ou seja, por exemplo, daquele caso recente de umas autoridades israelenses que foram lá para a ONU usando a estrela de Davi para fazer o seu discurso. E assim, eu penso que banaliza, não só porque isso aí é um vitimismo que está tentando que os judeus, né, que essas autoridades israelenses estão tentando fazer para minimizar a violência do Estado de Israel, mas porque certas alusões, né, não que o Holocausto não possa ser comparado com nada, mas certas comparações elas esvaziam o sentido histórico do Holocausto. E assim, eu sou cientista social, mas eu sou um cientista social com um pé bem afundado na história. E assim, para mim é um crime muito grave você esvaziar o sentido histórico dos eventos, sabe? Isso está se manifestando dos dois lados, né? Tanto um esvaziamento histórico feito por essa direita, entre aspas, sionista, né? Porque aí a gente pode puxar tudo que o professor Michel German já falou sobre essa cooptação do sionismo pela extrema-direita, principalmente a extrema-direita evangélica, né? Mas fazem um grande esvaziamento histórico, quanto dessa esquerda antisionista fazendo certas comparações descabidas com o Holocausto. E essa questão do esvaziamento histórico, para mim, é uma coisa muito complicada, porque ela vai além de oportunismo político, mas ela se torna uma desonestidade intelectual que, mais na frente, quando a gente tiver, e provavelmente vai haver, né, outros eventos extremamente violentos como foram o Holocausto, com essa banalização, a gente não vai mais conseguir reconhecer o que é um genocídio, o que é um holocausto, o que é que são crimes de ódio, não é? Isso não quer dizer que a gente não possa acusar as ações que o Estado de Israel esteja fazendo na faixa de Gaza como sendo ações genocidárias, ações de extermínio, entende? Mas essa comparação com o Holocausto, ela é muito complicada, porque o Holocausto, ele tem um sentido muito específico. Para que a gente possa fazer esse tipo de comparação, você precisa de uma reflexão muito séria, que eu não vejo nenhum dos dois lados dessa discussão fazer. Na verdade, as pessoas estão tomando posições extremamente refletidas sobre essa situação, tanto na direita quanto na esquerda, de simplesmente reproduzir uma coisa que um pensador que eu gosto muito, que é o Theodor Adorno, chamava de mentalidade de bilhete, né? Que é você tomar uma posição porque ela faz parte de um corpo de posições ideológicas e você toma ela sem fazer nenhum tipo de reflexão sobre aquilo ali. E isso acaba gerando esse efeito que a gente tem e que eu gosto de chamar muito de uma indisposição da esquerda de dialogar com os judeus vivos. E agora a direita também está fazendo isso. Ela só consegue evocar os judeus mortos, porque os judeus mortos já estão silenciados, não podem dizer nada sobre o uso oportunista, politicamente oportunista, que eles estão fazendo com essas alusões, né? Então eu penso sim que está tendo uma extrema banalização do Holocausto com essas alusões que estão sendo feitas.
É, inclusive, nesse cartoon do PCO, né, ele era tão profundamente antissemita que era um judeu com aquela coisa bem caricata do nazismo mesmo, com um talit, e nas pontas do talit tinham suásticas. Nossa Senhora, era assim, realmente a visão do inferno aquilo.
E com a caricatura antissemita medieval, né, o judeu com os olhos... os olhos gananciosos, nariz adunco, só faltou botar chifre e rabo pontudo, né?
Meio corcunda, assim, mano.
É, meu
nariz enorme.
É,
sim, colocar um cabelinho mais crespinho aqui, colocar as trancinhas de ortodoxo, enfim, né?
Pois é.
E, Gabriel, para a gente fechar, né, esse episódio, você acha que a comunidade judaica na diáspora tem motivo para estar com medo? Tem motivo para estar assustada? E tem algum caminho para lidar com esse momento tão difícil que não seja o profundo isolacionismo e se voltar para dentro da comunidade? Porque um dos meus temores é que isso realmente leve a comunidade judaica a se isolar, a só estar em ambientes que considera seguros por esse medo, sabe, que as pessoas estão sentindo.
Eu acho que tem todo motivo para ter medo, principalmente por conta desses ataques que estão acontecendo na diáspora, né? Porque, assim, até onde eu sei, o Brooklyn fica bem longe da faixa de Gaza. Mas uma autoridade religiosa, né? Uma judia lá no Brooklyn foi esfaqueada na porta de casa e simplesmente, né, invadiram a casa dela, colocaram o corpo dela dentro de casa e deixaram um sinal lá, né? E assim, as pessoas estão tergiversando se existiria alguma motivação antissemita para esse crime, mas eu acho que está meio claro isso, né? E agora você teve mais outro ataque a uma mulher judia, não é? Também esfaqueada na porta de casa. Você teve sinagogas destruídas, você teve pichações antissemitas, e aí vão dizer, ah, mas pichação é muito menos grave do que o que Israel está fazendo. Gente, começa com pichação, né? Sim, nunca vai ser só a pichação, sabe? Tipo, as pessoas não vão parar nas manifestações verbais e visuais de antissemitismo, né? Você começa com essas manifestações, entre aspas, não violentas, até que elas deixam de ser não violentas, né? Se existe alguma forma não isolacionista da gente se proteger contra isso, olha, sinceramente, eu não sei, porque eu gostaria, sabe, de acreditar que a gente conseguiria, com uma certa facilidade, encontrar uma forma de encontrar aliados que se solidarizassem. Não se solidarizar com o Estado de Israel, se solidarizar com os judeus que estão sendo atacados na diáspora, e que não podem fazer nada a respeito do que o Estado de Israel está fazendo. Não é? Porque se nem os judeus israelenses estão conseguindo, né, impedir isso, os judeus israelenses de esquerda, quem dirá nós aqui a milhares de quilômetros de distância de Israel? Mas eu não sei se a gente conseguiria facilmente lidar com isso de uma forma não isolacionista, porque até pessoas que a gente considerava aliados estão sendo coniventes com formas de antissemitismo, né? Eu penso que uma imagem muito ilustrativa disso é agora, em São Paulo, na manifestação que teve, você teve o padre Júlio Lancelotti discursando. E bem atrás dele tinha lá aquele famigerado cartaz da Estrela de Davi com a suástica dentro. Então, isso indica que os manifestantes do PCO estavam bem perto do palco, né? E eles provavelmente não estavam calados. Então, assim, se o próprio padre Júlio Lancelotti, que muita gente na esquerda vê como uma figura tão solidária e tão empática, né? Não se manifestou, não se posicionou em relação a isso, o que é que a gente espera, não é? De quem a gente achava que poderia ser nossos aliados. Então, assim, eu queria ter algo mais otimista para dizer para vocês, mas eu tô muito pessimista com esse cenário. Claro que aí pessoas antissemitas vão dizer que, ah, mas você não está em perigo porque você está longe da zona de conflito, porque aí onde você vive não há esses casos extremos de antissemitismo e tudo mais. Mas assim, quando eu vejo pessoas falando de globalizar a intifada, fica meio difícil de achar que esse problema não vai se espalhar, né, até nos alcançar aqui bem longe da zona de conflito, né?
É, realmente. Bom, Não é realmente um fim de episódio muito otimista, mas acho que também não é um momento, né, que transmite muito otimismo, mas é importante. E aí, então, queria agradecer muito que a gente conversou hoje com o Gabriel Carvalho, que é cientista social, pesquisador do antissemitismo moderno, além de ser host e editor do Ontocast. E se você quiser saber mais sobre antissemitismo, a gente aqui no IB está lançando no dia 9 de novembro um guia contra o antissemitismo. O Gabriel é colaborador também desse material. Está disponível em todas as plataformas do IB, no nosso site. A gente também está mandando vai mandar nos nossos grupos de WhatsApp. Esse material precisa ser disseminado para que as pessoas tenham informação sobre esse assunto. Gabriel, muito obrigada. Seja muito bem-vindo sempre aqui no IEU com isso.
Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, gente.
Obrigada, Gabriel. Muito bom contar com a sua colaboração mais uma vez. E para quem está ouvindo e quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para o euconisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no YouTube do Instituto Brasil Israel, canal do YouTube. E não se esquece de seguir o IB nas redes sociais para continuar acompanhando os conteúdos e até quarta-feira que vem.